Olá, muito boa tarde. Mais de uma centena de tratores, carrinhas e automóveis conduzidos por agricultores estão hoje a integrar uma marcha lenta em Ponta Delgada, Lagoa e Ribeira Grande, destinada a exigir soluções para os problemas que o setor atravessa na região. A iniciativa começou por volta das 10h30 junto da sede da Associação de Jovens Agricultores Miquelenses, nos Jarrifes, e terminará na Associação Agrícola de São Miguel, em Santana, no Conselho da Ribeira Grande, onde os agricultores tencionam entregar o manifesto com as suas reivindicações. Os agricultores mostram desta forma o seu descontentamento pelas descidas constantes do preço do litro de leite pago ao produtor e pelo aumento dos custos com as explorações. Os agricultores de São Miguel pedem ainda, entre outras medidas, a prorrogação do prazo das candidaturas, do apoio direto aos jovens para diminuir os sobrecustos de pagamentos à Segurança Social, no apoio direto ao sobrecusto do aumento das taxas de juro e no apoio à transição digital e inovação previstos no Plano de Recuperação e Resiliência para a inclusão de sistemas automáticos de alimentação animal e ordenha. O Presidente do Governo Regional e o Secretário Regional de Agricultura reuniram esta quarta-feira com o Presidente da Federação Agrícola dos Açores, encontro já marcado antes das eleições, que serviu para analisar as medidas em vigor de apoio à lavoura. No encontro, José Manuel Bolieiro relembrou que a economia produtiva é uma prioridade política da sua governação, como é disso prova o acordo de parceria firmado com vários parceiros sociais, incluindo a Federação Agrícola. O documento integra referências claras para o futuro e atesta que o governo está comprometido com o sucesso deste setor. Entre as medidas de apoio ao setor está o compromisso do Executivo em continuar a apoiar o adiamento dos apoios comunitários relativos ao prémio dos produtos lácteos, o apoio direto aos jovens agricultores na diminuição dos pagamentos à Segurança Social e apoios a todos os agricultores referentes ao aumento das taxas de juro são também medidas acordadas entre o Governo e Federação. Permanece em vigor o apoio à compra de sementes de milho ou de sorgo, a aplicação de reformas antecipadas e é para manter a continuidade do fim dos rateios. A Câmara Municipal de Ponta Delgada vai lançar o concurso público para concluir a construção da cobertura do Mercado da Graça, trabalhos que devem arrancar em junho. Recordo que a obra foi consignada e iniciada em setembro de 2021 e a sua conclusão estava prevista para agosto de 2022. Contudo, a 30 de julho desse ano, o município anunciou a suspensão da empreitada devido à inexistência de projeto contra incêndios. Entretanto, foi necessário lançar um novo concurso público para concluir as obras num valor superior a 1 milhão de euros. O autarca Pedro Nascimento Cabral anunciou que a autarquia vai lançar o procedimento por 1,75 milhões de euros e que os trabalhos devem arrancar em junho. O presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada indicou que o contrato apresenta um prazo de execução de 12 meses e tem como critério de adjudicação a proposta com o preço mais baixo. De relembrar ainda que a autarquia reservou 1 milhão de euros para indemnizar os comerciantes do Mercado da Graça até ao dia da reabertura do espaço.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Presidente do Governo Regional valorizou hoje a redução da taxa de abandono precoce de educação e formação nos Açores de 26,1% para 21,7%. José Manuel Bolieiro fala em número histórico registado pelos Açores, destacando os dados do Instituto Nacional de Estatística relativos a 2023. O Instituto registra os dados da taxa de abandono precoce de educação e formação desde 2011 e desde esse ano não existe registro de um valor tão baixo. O governante valorizou o trabalho desenvolvido pela Secretária Regional da Educação, Sofia Ribeiro, e pela governante com a pasta da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, Maria João Carreiro. Recorde-se que a taxa de abandono precoce da educação e formação identifica a percentagem de jovens dos 18 aos 24 anos que não concluiu o ensino secundário nem frequenta qualquer modalidade de educação e formação. Apesar desta descida, a região continua longe da média do território nacional, que ronda os 6%.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente do PSD Açores e líder da coligação espera que o PS assuma o seu compromisso com a estabilidade e não exclui nenhum partido de conversações. Em entrevista à RTP3, José Manuel Bolieiro fez um apelo ao sentido de responsabilidade dos partidos, sobretudo ao PS e ao Chega, Na sua opinião, o Partido Socialista tem de ter um sentimento de responsabilidade pela estabilidade por ter governado os Açores durante 24 anos. Quanto ao Chega, tem uma nova responsabilidade porque cresceu e tem de ser elemento da solução e não do problema, e não pode fazer chantagem. Não tendo alcançado a maioria absoluta nas eleições, José Manuel Bolieiro referiu que está disponível para dialogar com todos os partidos para garantir as boas propostas de todos no cenário parlamentar. Bolieiro não a exclui nem Chega nem Partido Socialista desta equação. José Manuel Bolieiro deixou ainda duas certezas: não existem conversas com o Chega Açores, nem deixa de ser candidato caso não hajam entendimentos.
Naturalmente que serei recandidato. Estou convencido que esta irresponsabilidade será devidamente punida. Há contactos comigo, ponto final. Portanto, não têm nem procuração, nem sequer autoridade.
José Manuel Bolieiro, líder do PSD Açores. A Assembleia de Apuramento Geral dos Resultados das Eleições Legislativas Regionais dos Açores, que decorreram no passado domingo e foram ganhas pela coligação PSD-CDS-PPM, já terminaram e não sofreram alterações de mandatos. A informação foi avançada pelo Diretor Regional de Organização, Planeamento e Emprego Público, Délio Borges, salientando ainda que não constam protestos ou reclamações. Nos 8 dias subsequentes à recepção da ata de apuramento geral, a Comissão Nacional de Eleições elabora e faz publicar na primeira série do Diário da República o mapa oficial com o resultado das eleições. O representante da República para os Açores, Pedro Catarino, prevê ouvir os partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa nos dias 19 e 20 de fevereiro, depois de publicados os resultados oficiais. Os governos minoritários raramente conseguiram levar a legislatura até ao fim em Portugal, sendo a geringonça de António Costa, o primeiro executivo de Guterres, e um de Carlos César nos Açores, os três casos de sucesso desde 1976. Na República, em democracia, apenas 2 dos 16 governos sem maioria absoluta cumpriram a legislatura até ao fim, e nas regiões autónomas apenas Carlos César cumpriu os 4 anos do 7º governo regional, também minoritário. O 13º governo nacional, liderado pelo socialista António Guterres, foi o primeiro sem apoio maioritário do Parlamento e manteve-se até ao fim entre 1995 e 99, conseguindo acordos com o CDS e também com o PSD para aprovar orçamentos. O mesmo já não aconteceu na legislatura seguinte. Quase em simultâneo nos Açores, Carlos César venceu as legislativas regionais em 96, acabando com a maioria social-democrata de Mota Amaral, que governou por quase 20 anos. Manter a legislatura do 7º Governo Regional dos Açores não foi fácil, até porque, apesar da vitória, o Partido Socialista tinha no Parlamento Regional o mesmo número de deputados que o PSD. Logo uma semana após tomar posse, o governo do PS foi salvo pelo CDS, que na altura tinha feito campanha contra a dominância do PSD no arquipélago e votou a favor do primeiro programa do Governo Regional Socialista. 2 anos depois, este governo minoritário de Carlos César acabou por ser salvo pelo presidente Jorge Sampaio. Em 98, PSD e CDS tinham novas lideranças e começaram a preparar uma geringonça regional e planearam uma moção de censura para derrubar Carlos César. No entanto, a tentativa esbarrou no então presidente da República, pelo que o plano falhou e o governo minoritário manteve-se até ao fim.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A fé tem um papel muito importante no sentido de transmitir ao doente confiança e esperança. As palavras são do padre Paulo Jorge, a propósito do Dia Mundial do Doente, que se assinala no próximo domingo. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
De acordo com o sacerdote, que é também capelão do Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, quem tem fé integra todos os seus acontecimentos diários dentro do seu plano e do seu projeto de vida.
E a fé, dentro do nosso contexto espiritual e religioso, com certeza que se torna um recurso e uma ferramenta que ajuda o doente não só integrar este momento de vivência de limite e de fragilidade, como também dá um suporte de confiança de que Deus, como amigo, como companheiro, como terapeuta espiritual da alma, munir a pessoa de uma visão sobre aquilo tudo o que acontece na vida da pessoa. Quem tem fé integra todos os seus acontecimentos diários dentro do seu plano e do seu projeto de vida. E com certeza que a fé tem um papel muito importante no sentido de transmitir à pessoa confiança e também esperança de que não está sozinho neste mundo.
Nesse sentido, Paulo Borges destaca a importância da saúde espiritual, que considera ser fundamental para lidar com a doença. Sublinha que a saúde não é só física, é também familiar, social, profissional, ou seja, atinge todos os contextos e dentro destes, a saúde espiritual é um todo que se reveste em todas as outras áreas. Por outro lado, recorda o papel dos profissionais de saúde, sobretudo dos enfermeiros, que defende ser essencial. A lidar com doentes há muitos anos, o capelão do Hospital de Ponta Delgada salienta que um doente, quando está num processo de cuidados físicos, necessita fundamentalmente de ser escutado. Para Paulo Borges, o doente deve e tem o direito a saber a verdade sobre a sua doença, desde que queira, alertando, no entanto, que tal informação não pode ser transmitida de forma cruel, mas sim às unidoses. Não é conveniente que o homem esteja só, foi o tema da mensagem escolhida pelo Papa Francisco no âmbito do Dia Mundial do Doente 2024. A este propósito, o padre deixa uma mensagem.
Não é conveniente que o homem esteja só. E o Papa evoca a guerra como a pior das doenças sociais. A questão também dos idosos, que vivem sozinhos e na solidão, e há uma estatística relativamente recente que aponta por volta de 30% dos idosos na Europa vivem sozinhos. E não estamos a falar nos que estão nos lares, estão nas suas casas. E também a cultura odierna do descarte e do individualismo feroz, que serve várias ideologias, mas fere de morte aqueles que ainda não servem para nada, isso falamos aqui na vida nascente, e os que já não servem, porque já não são úteis à sociedade e tornam-se vítimas dessa cultura do descarte. A terceira nota é a atitude do crente, e não só, a atitude mais humana é a da terapia da compaixão, olhando o ser humano como um todo, respeitando a sua dignidade desde o início até o fim.
O Dia Mundial do Doente, celebrado a 11 de fevereiro, é uma data instituída pelo Papa João Paulo II em 1992, com o objetivo de sensibilizar a sociedade para a necessidade de apoiar e ajudar todos os doentes.
E é com a Cristina Silva da Rádio Atlântida que terminamos o Informação Açores desta quinta-feira. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.